Além dos Fatos.
Além dos Fatos, começando segunda-feira, e olha, uma semana especial está tendo início hoje aqui, viu? Uma série que vamos começar aqui com a doutora Welida Dancini sobre saúde mental, emocional, letramento emocional também, Vere, muitos assuntos que a gente vai tratar desde hoje até quinta-feira com ela, doutora Welida Dancini, nossa doutora em psicologia oficial aqui do Além dos Fatos. Tudo certo, Carlos Veríssimo?
Tudo certinho, tá fazendo os testes aqui enquanto você falava ali, né? Mas agora tudo ok, estamos juntos e bom, hein? Mais uma semana aí com um tema interessante para a gente tratar, muito importante e oportuno e pontual também, né? Que reflete bem o período do ano que estamos vivendo e as expectativas que vão se criando, né? E o programa vai realmente nos dar um apoio, um suporte, um grande auxílio para que fiquemos mais leves, né? Eu diria assim, recebamos todo o período do ano, esse finalzinho aí, né, e toda a sua demanda com mais tranquilidade. E falar em tranquilidade, né? Olha ele aí, Pastor Gilmar Batistotti.
E aí, Veri, Lari, pastor? Tudo bem com vocês?
Tudo graças certo, a pastor, Deus. Graças a Deus também.
E ele sempre, né, com o seu aspecto tranquilo, seu sorriso amigo.
Na,
né?
Paz do Senhor.
Na paz do Senhor.
A leveza da graça.
Oh, glória.
Mas o sangue dá uma borbulhada.
Oh, sim.
Dá uma borbulhada, né? Não dá para ser psicologicamente positivo todo dia, não.
Né? Oh, tem a ver também.
Não, já tô dando a deixa para a doutora.
Isso.
Dizer que não dá para toda hora. Mas a gente procura manter a sobriedade.
Yes.
Né? A lucidez.
Lucidez.
Posso começar mandando um abraço?
Esse final de semana, se não acontecer, parece que faltou algo.
É verdade, porque esse final de semana eu estive na sua terra.
Ah, bela terra de primor.
Ir ao Espírito Santo sempre é muito bom, né?
A doutora Welida não vai concordar com isso, não, hein?
Não?
Acho que não.
Ela é baiana?
Não.
Ela só foi.
Ela é baiana?
Fazer um ajustezinho na internet.
Ah, tá.
Por isso que ela sumiu ali.
Eu aproveitei que ela sumiu pra falar isso.
O esposo dela que é baiano, né?
É isso.
Acho que ela
já relatou isso pra gente.
A hora que ela voltar.
Mas eu brinquei, ela gosta muito, curte o Espírito Santo. Já foi em Aracruz várias vezes.
Nos encontros, né? Então, eu estive em Baixo Guandu, quero mandar um abraço pros amigos queridos de Baixo Guandu, ligados. Muita gente que estava lá, que é de Vitória,
certo,
diz que está ligado sempre.
Excelente.
No Além dos Fatos.
Ah, que legal.
Uma pessoa falou assim, pastor, às vezes eu estou ali na terceira ponte, naquele trânsito intenso ali de Vitória para Vila Velha, Vila Velha para Vitória.
Isso.
E eu estou ouvindo, aprendendo. Então, um abraço para você do Espírito Santo. E comemos aquela muquequinha capixaba lá em Manguinhos, para a gente não perder o costume, certo?
Certíssimo.
Tá bom?
A propósito sobre Baixo Guandu, que se você esteve, pastor, eu sempre digo, vou dizer de novo, né? Foi onde
você começou.
Um dos lugares onde houve
você
o contato.
Foi percebido.
Onde eu fui percebido, exatamente.
Essa.
Falei lá e alguém, né? Alguém chamado.
Alguém estava te ouvindo.
Eu vou dar nome, né? Alguém chamado Alci Tarcísio de Almeida estava lá e o bigode.
Pastor,
o bigode dele chega, se moveu assim e eu falei. Ih,
ouviu a voz.
Vou ter que passar por ele.
muito legal.
Pastor, olha só. Dando início à nossa série aqui, né? De segunda a quinta com a doutora Welida Dancini, hoje a gente vai falar sobre tirania do positivismo.
O quê? Tirania?
Deu uma travada aqui, mas fechei o olho e lembrei.
Tirania
do positivismo. Eu pergunto para os nossos ouvintes aqui no nosso canal do YouTube, inclusive você pode participar com a gente, youtube.com/novotempo-radio, tá rolando uma enquete aqui no nosso chat do YouTube, e eu pergunto se você se considera uma pessoa que se força a estar bem, Veri.
Uhum.
Você pode estar passando por muitas dificuldades, inúmeras, você que sabe quais você está passando, mas quando você está na frente de outra pessoa, ninguém sabe. Você se força a parecer estar bem o tempo todo.
Isso é complicado.
É sobre isso que a gente vai falar hoje, com um foco especial no fim do ano, né? Que tá chegando aí,
tal,
ano novo.
Para descontrair, eu quero dizer o seguinte, eu só quero esse positivismo lá na minha conta, né? Essa tirania, aliás. Essa
a tirania do positivismo.
Positivismo, né?
Sempre positivo.
Tranquilamente.
Amém. Eu também, Veri. Recebo.
Eu quero dizer que uma boa parcela de responsabilidade disso... Uma boa, né? Porque pode vir o inesperado. Né? Mas uma boa parcela depende de você.
Exato.
No caso dos fatores psicológicos, as variáveis são maiores, então é mais difícil.
Isso.
Né? Mas no caso da... Mas tem um imprevisto, pode
claro,
acontecer.
Claro.
Mesmo que você tenha um fundo de reserva.
A gente sempre fala aqui, quando oferece a revista, né, Educação Financeira, que conta muito a atitude, né? E a sua atitude em relação ao seu compromisso financeiro com a sua família, enfim, com a sua casa.
Mas
existem, esse caso.
Exatamente. Mas existem outras variáveis, né?
Isso,
existem, não dá para dizer.
Exatamente. Mesmo assim, com a atitude correta, pode ser que algo não vá bem.
Vamos ver
algo fuja dos planos.
Vamos ver o que a nossa analista financeira vai dizer.
Doutora Wellington,
o programa não é sobre finanças.
Boa tarde, boa tarde. Bom, primeiro eu quero dizer, aí voltar a conversa aí em relação ao Espírito Santo, tá? E esse final de semana eu também estive em terras capixabas.
Olha,
e foi maravilhoso.
Tudo conspirando aqui,
é sério?
Pra...
É sério?
Fui num retiro de mulheres em Guarapari.
Oh, que ruim.
Cheguei ontem à noite.
Ai, coisa boa. Coisa boa.
Uma conspiração capixaba aqui com os meus colegas.
Pois é, os capixabas estão levando todo o povo da Novo Tempo para lá.
A Sheilinha esteve lá também
esses dias, semana, verdade.
Se não me engano.
Verdade, verdade.
O capixaba, puxa, faça o mesmo, né?
E vou estar lá no acampamento de carnaval.
Durante o retiro espiritual?
O retiro espiritual, exatamente. Vou estar lá em Guarapari.
Tá?
Para matar a saudade.
Falar isso, né? Eu vou estar aqui na mesa. Mas eu já estive muitas vezes lá, inclusive fazendo a animação lá da programação.
Você está convidado.
Animador de...
Você está convidado. Véio.
Animador de retiro, era
você é animador
a minha
de
função.
Retiro.
Né? Os intervalos eu subia no palco para chamar o povo para alegria.
Junto com o Daniel Liddick e com a Marla no acampamento de verão. Vai ser...
Também não precisa colocar inveja na gente, não, pastor.
Exato. Tá? Ele está fazendo isso, olha ele.
Nossa vida é uma viagem. Nossa vida é uma viagem.
Observem ele fazendo isso. vou entregar você para a Larissa, viu?
Larissa,
o que
rolou aí na
Olha
pergunta?
Só, a nossa enquete, né, que eu perguntei se você se considera uma pessoa que se força a estar sempre bem.
Como é que tá a porcentagem?
77% disseram que sim.
Sim.
Agora, 23% disseram que não. A grande maioria disse que se enquadra aí e que quer sempre parecer estar bem. Bom... Para falar sobre isso, doutora Wellida Dancini está aqui com a gente. Você pode acompanhar ela nas redes sociais, @DRAWellidaDancini, Wellida com W. E, doutora, já quero te perguntar, já que o nosso tema é tirania do positivismo, o que é isso exatamente? Assim, do que a gente está falando quando fala de tirania do positivismo, já que a gente sabe que não tem a ver com a nossa conta bancária?
Pois é, né?
Não é o caso.
Fica aí o desejo, né, Veri, de ter
isso,
uma conta bancária mais positiva, fique, mais intensa.
Que a tirania prevaleça, enfim, lá.
Exatamente. Mas aqui o que a gente está falando é sobre essa positividade tóxica. E a gente vive nesse contexto desse fenômeno psicológico, esse fenômeno emocional da atualidade, em que a gente precisa parecer bem, parecer sempre muito bem resolvido, em que a gente está sempre tendo sucesso, em que a gente está sempre feliz, em que a gente está sempre muito bem com tudo e com todos, e isso nem sempre retratando a nossa realidade. E o objetivo não... Porque assim, existe aquela... são duas coisas assim, que a gente precisa ponderar. Uma é quando você está no momento em que você está vivendo um desafio e a gente não pode se entregar aos problemas, aos desafios, e aí a gente precisa lutar contra, muitas vezes, até sintomas depressivos, sintomas de tristeza que querem fazer com que a gente até sucumba diante dos desafios, e a gente precisa ter esse movimento de enfrentamento, de buscar mudanças na nossa vida, mesmo quando a gente ainda não está sentindo que está bem, mas a gente precisa dessa atitude para que a gente saia dessa situação desafiadora. No outro extremo é quando a gente tem essa necessidade emocional de estar sempre mostrando que está tudo muito bem. E nem sempre retratando a realidade, mas eu quero mostrar para que de alguma forma eu tenha algum ganho na percepção das pessoas de que eu estou bem, e aí a gente vive com aquela vida de redes sociais, que às vezes a gente traz para o nosso dia a dia, de parecer que eu estou sempre muito bem, muito maravilhosa, que a minha vida é perfeita. E isso, como eu disse, nem sempre vai retratar a realidade. E aí a gente entra nesse sofrimento de parecer aquilo que a gente não é. E isso não é bom, geralmente traz, em médio e longo prazo, trazem consequências bem prejudiciais dessa postura inadequada.
Eu estou lendo um livro, 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse falado. É interessante, a ideia é apresentar alguns textos que são contrários àquilo que a gente recebe, doutora, do mundo moderno, né? Da perspectiva moderna. Isso que você falou, assim, e aí ele faz uma ligação disso com a expectativa religiosa que foi que se alterou, né? Então, se o indivíduo é crente, ele tem que estar bem, né? Então, se ele, né, se não está bem, tem alguma coisa errada, né? Se ele é crente, ele está bem emocionalmente, está bem fisicamente, está bem, financeiramente, né? Então, essa perspectiva positiva. E aí ele começa lá falando sobre as bem-aventuranças. Você estava falando, estava pensando. Porque ele dá um título para as bem-aventuranças bem interessante. Ele diz assim: felizes são os infelizes. Essa é a perspectiva de Jesus. Lógico, ali ele vai falar espiritualmente: felizes são os pobres de espírito, está falando aqueles que reconhecem o pecado, né? Felizes os que choram. Chorar ali é aquele que chora porque, né, chora por seu pecado, e aí ele clama ao Senhor. E aí, lembra da música do Fernando Iglesias? Eu até citei a semana passada aqui. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão. E aí, né?
Muito bom isso.
Então, assim, essa ideia, né, que é contrária, muitas vezes, como a doutora falou, daquilo que se impõe. Parece que eu não posso entristecer, eu não posso fracassar, eu não posso errar, eu não posso. Em determinado momento não está bem. E às vezes é até química, é químico isso, né, doutora? Assim
É,
de.
pode.
Pode falar.
Isso pode ser. E a gente tem que lembrar também, pastor, você estava aí trazendo esse exemplo aí, feliz quem já chorou. Gente, como é importante, como é necessário para a gente o choro. Eu sempre digo que a gente faz parte da geração do choro preso. Chorar é
Muito
errado, e isso é
boa
um
essa.
peso muito forte para os homens, principalmente, né? Esses mitos extremamente prejudiciais, falar, ah, homem não chora, chorar é sinal de fraqueza, você não pode chorar, você tem que enfrentar tudo, você tem que estar sempre feliz, e a vida, ela não é assim, a Bíblia mesmo diz, bem-aventurado, né? Aí felizes são os que choram, são os pobres de espírito, são aquele... A todas as nossas emoções, elas são importantes, não existe emoção ruim. Existem emoções que podem estar colocadas em situações inadequadas e aí ela pode gerar algum prejuízo, mas a emoção por si só, ela não é ruim. Por exemplo, o medo, ele tem o seu lugar, o medo, ele nos protege de uma série de coisas. Chorar não é algo ruim, é algo extremamente necessário. E só que muitas vezes a gente não sabe como lidar com isso, porque quando eu estou chorando, eu estou colocando para fora a dor daquilo que está me incomodando por dentro. E então, eu não preciso estar sempre feliz. Eu não preciso estar sempre bem. O problema é quando eu vou para o outro extremo, né? Eu estou sempre infeliz, eu estou sempre reclamando, eu estou sempre negativa. Mas que a gente vai ter momentos em que tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu estou triste, tem dias e dias, e está tudo bem você não estar sempre na polaridade positividade todos os dias. E isso faz parte da vida real. Então, é sobre isso, eu não preciso estar nessa tirania da positividade.
Por que que você acha que existe essa imposição psicológica hoje, assim, dessa necessidade, desse estado psicológico sempre sadio? Qual que é a visão que você tem disso dentro da
Ai,
sua?
pastor, olha, tem algumas razões para isso. Uma das razões principais é assim, olha, eu não sei como lidar com o outro quando o outro não está bem emocionalmente. Então, eu fico, a sociedade, ela tende, né, culturalmente, de que todo mundo esteja bem. Por exemplo, a gente pergunta assim, ah, oi, tudo bem? A gente não está preparado quando o outro diz, não, não está tudo bem. A gente é até pego de surpresa, porque já é o automático, não está tudo bem. Então, a gente não sabe como lidar com as pessoas quando elas não estão bem. A gente está sempre tão imerso na nossa vida também, que muitas vezes a gente não tem nem tempo para parar, para olhar, para ouvir a outra pessoa quando ela não está bem. Então, a gente quer que todo mundo esteja bem para que vamos em frente, eu vou cuidar da minha vida e você vai cuidando da sua vida.
Interessante, né?
Então,
Para mim isso faz muito sentido.
É verdade. E essa pergunta, oi, tudo bem? Ela já vem carregada, assim, com, né? Uma pressãozinha para estar bem, né? Não, não tem, como estão as coisas ou algo assim, né?
Agora, isso que a doutora falou, para mim, isso faz muito sentido. Numa geração extremamente egoísta, eu não quero ouvir que você não está bem, porque eu vou ter que gastar tempo com você. E eu também não, é como você falou, né, doutora? Eu não sei lidar com quem diz que não está bem. Ah, eu não sei lidar. A gente, tanto no Ministério Pastoral quanto você na área psicológica, nós recebemos sempre pessoas que vão trazer alguma situação dizendo que elas não estão bem. E a gente vai, isso faz parte do nosso ministério, né? Do nosso chamado dentro daquilo que a gente faz. Mas se a gente pensa de forma geral, realmente a gente não está tão preocupado com o que o outro está sentindo. Isso é para a gente pensar.
E um outro ponto também, pastor, já deixo você falar, Larissa.
Justo na hora, o Christian colocou a câmera em mim.
Alô, Christian, um abraço.
Ele foi muito rápido. Mas eu já deixo você falar, aproveito.
Você é mais importante do que eu no programa aqui, doutora. Pode falar sim.
A semana toda.
Aí, uma outra razão, ainda continuando aí na pergunta do pastor, é porque assim, quando eu falo falar que não estar bem, não é fácil, porque muitas vezes a gente interpreta isso como um sinal de fraqueza. Então, eu compartilhar uma vulnerabilidade minha. Não é fácil, a gente não foi treinado, a gente não foi alfabetizado emocionalmente para falar sobre os nossos pontos, vulneráveis. Então, dizer aquilo que não está bem comigo é uma forma, inclusive, de pedir ajuda, isso é muito desafiador. Tem gente que fala assim: ah, você vai para terapia. Você não tá bem, a pessoa tá muito fraca e ela precisa ir para terapia. Eu costumo dizer que vai para terapia, para ir para terapia é um sinal até de força, porque você falar sobre aquilo que tá te incomodando e você precisa muitas vezes de força para conseguir colocar para fora as suas dores, aquilo que não tá bem em você e principalmente forças para você fazer as mudanças que precisam acontecer para que as coisas se modifiquem.
Personalidade.
Então, esse é um outro aspecto também muito importante. Falar é difícil.
Eu já contei qual foi o meu momento quando eu decidi vou para terapia. Rapaz, foi um negócio.
Não,
foi,
pra mim, não.
Foi um negócio interessante. A psicóloga atendia em São Paulo e em Campinas. Eu morava em Campinas. Eu fui em São Paulo para não ser visto. Para não ser visto. O que que vão dizer? Olha que interessante isso. Uhum. Hoje eu olho, doutora, eu olho e digo assim, que absurdo.
Mas isso é muito, 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 muito frequente, pastor.
Ainda
olha
hoje,
só,
né?
O que que a sociedade traz? Imagina se a gente descobre o pastor indo para terapia, porque a gente olha e fala assim, nossa, o que que será que está acontecendo? O pastor não está bem. O que será que aconteceu? O que que ele fez para estar precisando de terapia?
Isso é o contrário, né? Oh, o pastor não está, né, fazendo terapia, ele tem que enfrentar esse monte de situações.
Mas, rapaz, depois eu descobri que o consultório dela era muito perto da minha casa, um quilômetro da minha casa, né, o consultório em Campinas. E depois eu fui para Campinas e disse, ah, não, vou enfrentar. Mas essa coisa que a doutora falou é bem interessante, de você reconhecer que você precisa de ajuda. E é no seu estado de vulnerabilidade, eu acho, sabe, doutora, maior, que você não... O que que eu faço diante dessa situação? Que você disse, não, eu preciso reconhecer, preciso nomear isso, preciso aprender, na realidade, a nomear isso e preciso enfrentar. Então, não é sinal de fraqueza. Tem que ter muita força.
Exato.
É um enfrentamento social, né? Ético, psicológico. Tem tanta coisa. Tanta coisa.
E temos que comemorar também, porque o professor falou, o pastor falou, né? De essa coisa de ter que camuflar-se, né, para ir e tal. Mas isso mudou muito já. Né? Apesar da doutora citar que ainda ouve muito, né, com muita frequência, mas antes era muito diferente.
Não,
né?
Nós estamos
era um sinal de fraqueza para muitos. Né?
Nós estamos julgando menos. Nós estamos julgando menos. Sim, mas ainda tem.
A gente está numa transição cultural sobre essas questões emocionais. É. Mas, gente, vamos deixar a Larissa falar, gente?
Eu já ia engatar o salmo de lamentação aqui. A Bíblia apresenta salmos de lamentação. Pode se lamentar. Só não fica preso na lamentação.
É. Vai, Lari. Eu queria saber sobre o fim do ano, doutora, porque parece que tem uma certa melancolia com o ano acabar, sabe?
Uhum.
Tem várias músicas, inclusive, né? Ah, mais um ano passou, e o que você fez? O Natal já tá aí, o que você fez? Eu sempre penso...
Vai destruindo, cara,
o que,
né?
O que eu fiz,
Vai destruindo.
E tem uma certa melancolia, né? Nas festas de fim de ano para algumas pessoas. Mas por que que isso acontece?
Principalmente as solitárias.
Exatamente. É.
Pessoas idosas, isso vai lembrando, os filhos cresceram,
Final de ano é sempre um momento desafiador. Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava assim, psicólogo não deveria nunca tirar férias no final de ano, porque o final de ano é um período em que o consultório é bem agitado, porque a gente tem que lidar com algumas situações desafiadoras. Final de ano, para algumas pessoas, significa festa, renovação, vou encontrar a minha família, isso é muito bacana, vou ver meus pais que estou longe e tal. Mas para muitas pessoas, final de ano, por esses mesmos motivos, significa sofrimento. Então, por exemplo, aquela mãe cujo filho casou e vai ser o primeiro final de ano ou mais um final de ano em que esse filho vai estar longe, que não vai estar, vai passar as festas junto com ela. Então, é um momento de dor, né? A família, tanto para o filho quanto para os pais. Aquelas pessoas que perderam pessoas ao longo do ano. Então, vai ter que passar mais um ano ou o primeiro ano longe dessa pessoa. Ou então eu vou ter que, no final do ano, nas festas, eu vou ter que encontrar pessoas que, de alguma forma, eu tenho algum trauma ou algum sofrimento com essa pessoa na minha história. Então, eu vou ter que encontrar aquele familiar ou aquele amigo que me traz uma série de recordações ruins. Eu não quero estar junto com essa pessoa, mas, teoricamente, eu sou obrigado a encontrar essa pessoa. E a gente ouve muito isso no consultório. Ah, eu vou ter que, muitas vezes, vou ter que encontrar com aquela pessoa que, na minha infância, me violentou, física, emocional ou sexualmente, e agora no final do ano eu vou encontrar essa pessoa. Tem essa questão também, eu vou passar sozinho no final do ano. Então, é um momento em que a gente faz uma série de balanços e às vezes a nossa conta emocional termina negativa.
Negativo.
E aí é o momento em que a gente, no final do ano, a gente tem que lidar com esses resultados que foram insatisfatórios e isso gera muita dor. Então, são muitos gatilhos que a gente tem aí nesse momento e isso gera bastante sofrimento para algumas pessoas.
E tá tudo bem, né, sentir-se triste, tá tudo bem chorar nessas situações, sentir saudade, né? Você olhar para a cadeira que está vazia, que não está ali, né? Aquela pessoa não está sentada mais à mesa. E isso realmente machuca, né? Minha mãe, na sexta-feira à tarde, quase toda sexta-feira à tarde, ela me liga ou eu ligo, né? E eu sei como vai ser a reação. É de profunda tristeza. É semanal isso. Profundo, e ela é super ativa, tem atividades ao longo da semana, trabalha, mas chega sexta-feira à tarde. Por quê? Porque tem esse reportar da sexta-feira à tarde, do preparar o sábado, né? De tava todo mundo prontinho para o pôr do sol ali, porque a gente, né, na Igreja Adventista, a gente tem um culto de entrada do sábado, mesa farta ali, aquele lanche especial da comidinha da sexta. E aí ela dá a choradinha dela, né? E eu digo, mãe, pode chorar, mãe, pode chorar, né? E final do ano, se não tá todo mundo reunido, vai chorar de novo, né? Não tem como. Né? E tem que validar isso, né?
Minha mãe solucionou com adotando mais filhos, né? Tipo, a comunidade. E aí, quando a gente chega lá, geralmente tem mais pessoas.
Enche a
Porque
casa.
a casa sempre foi cheia conosco e já era cheia com os outros também, né? E eles acolhiam em casa. Era com portores, era até todo mundo, né? Então lá em casa sempre foi assim. E continua, né? Com esse aspecto. Ela supre bem essa ausência. Olha, ausência de tempo para esse bloco, é isso, Larissa?
Na verdade, o tempo tá certinho.
Tá certinho,
Mas
né?
podia ter mais realmente, Eric.
Mas tem mais no segundo.
Tem mais.
A gente já volta.
Daqui a
Doutor
pouco.
Hélio, essa semana tá com a gente. Pronto, fechou.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje dando início a uma série que vai se estender até quinta-feira com a doutora Wélida Dancini. Então a gente espera de segunda, a partir de hoje, né, até quinta, 5 horas da tarde, aqui na Rádio Novo Tempo, para a gente falar sobre saúde emocional e letramento emocional, que a gente já aprendeu sobre esse assunto também. E vamos falar sobre outros assuntos que a doutora Wélida vai trazer para a gente também. Hoje falando sobre a tirania do positivismo.
Olha, bom assunto. A propósito, quem já perdeu, ó, você perdeu meio bloco dessa semana, né? Não fica desesperado, não. Calma que tá aí no YouTube. Você pode depois, tá? Acompanhar aí no nosso canal no YouTube, youtube.com/@novotempo-radio. Você vai encontrar aí essa parte que você perdeu, tá? Não tem problema. Não fique triste. Quem não está triste é o Valmir. E o Valmir acabou de receber lá em casa, mandou a fotinho aqui, todo feliz, recebeu em casa um dos nossos guias de estudo, das nossas revistas Esperança, Novo Tempo, tá feliz demais. E se você não recebeu nenhuma ainda, porque você não pediu, é que se pedir você recebe, tá? O pastor Gilmar Batistotti já está ali animado também, folheando uma delas, que traz assim, olha, vou te contar, muita coisa boa, vai te ajudar muito a viver melhor esse tempo cheio de desafios, né? E a gente precisa estar bem, de bem com a vida, de bem conosco mesmo, com Deus, para enfrentarmos com sabedoria e com saúde. Pastor Gilmar Batistotti, qual é esse presentinho?
Antes de eu anunciar o presente, eu estava pensando aqui, eu tenho que falar lá na escola bíblica para pedirem para a doutora Wélida preparar uma...
Exatamente.
Eu já falei isso.
Eu já falei também.
Espera para ela não... não.
Eu já falei lá duas
Aproveita que ela não está ouvindo
vezes.
agora.
Já falei.
Aproveita que ela não está ouvindo agora e vamos falar, vamos... Passou da hora já de ter um. Esse foi escrito pela doutora Welida Dancini.
Exato. Ah,
exato.
É. Pensa.
Pois é, e toda quinta-feira a gente...
E ela é nossa aqui do Além dos Fatos. É, é do Entre Elas, né? A mensagem da TV, por elas, né?
Exatamente.
Por elas.
Aqui nós servimos...
Mas aqui foi primeiro.
É, mas ela é mais nossa.
Aqui nós servimos ao Senhor.
A gente é...
Ao Senhor. Exato.
Nós não temos esse problema de exclusivismo, não.
Mas eu quero apresentar aqui a revista Sentimentos, a Ciência do Existir, escrito pela doutora Rosana Alves, que tem o programa aqui no Novo Tempo agora, que é uma neurocientista, né? Tem também a formação na área de psicologia. Então, aprender isso, né? Nomear quais são as nossas emoções, como a doutora falou no primeiro bloco, a gente falar sobre isso, a gente validar, hoje eu não estou bem, né? E quando alguém perguntar assim, como você está? Eu não estou do jeito que gostaria, né? Mas o senhor está comigo do jeito que eu estou, mas eu não estou do jeito que eu gostaria. E talvez nós estamos falando nesse momento, né, Veri? Para alguém que se eu perguntasse, você está me ouvindo aqui agora? Como você está? Está tudo bem você dizer, você pode até escrever, não estou, pastor, do jeito que eu gostaria. E eu digo para você, o Senhor está com você do jeito que você está, mas nós estamos aqui para te ajudar. E Sentimentos, a Ciência do Existir vai contribuir para que a gente aprenda a lidar com essas situações, a nomear isso, né? E não dizer, não, tem que ficar bem, tem que ficar bem, tem que ficar bem, porque parece que nas postagens todos estão bem. Não, não é sobre isso. Né? E a palavra de Deus não apresenta isso, eu citei os Salmos de Lamentação. Né? Então peça agora a sua revista, Lari, 12981510081.
Muito bem, pastor.
Eu vou deixar você repetir então, Lari.
12981510081, só mandar sentimentos aqui para o nosso WhatsApp e a revista vai chegar na sua casa como um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança.
Você vai ficar feliz como o Valmir, que recebeu ali uma revista especial.
Exatamente. Vai receber sem boleto, como diz Cris Magalhães.
Isso, é um presente.
Isso. Vai pagar.
Vai ficar tão animado, vai dar um abraço no carteiro, como diz o Cris Magalhães também. Né?
Exatamente. Porque a revista tem cheirinho de Anjos da Esperança.
Sim.
Obrigado a você que é um Anjo da Esperança, que é um doador.
Nossa, e os nossos anjos são cheirosinhos.
Verdade.
Doutora, Valdeci Santos está comentando aqui no YouTube pra gente sobre essa melancolia, essa tristeza que bate principalmente no fim do ano. E ele diz que pra ele é ainda mais forte porque ele perdeu os pais nessa época do ano. Então sempre que chega o finzinho, né, ele sente essa tristeza, essa angústia muito forte. Como que a gente pode lidar com o luto nessa época também?
Essa é uma situação bem desafiadora. O luto, não é fácil lidar com o luto em momento algum do ano. No final do ano é um pouco mais desafiador por conta de ser uma data que marca muito relações familiares, né? Essas reuniões familiares, então a gente acaba sofrendo muito sobre isso. Mas a gente precisa, primeira coisa, a gente tem que lembrar que a gente não sofre por aquilo que não foi importante ou por aquele que não foi importante. Quando a gente perde algo ou alguém que a gente tinha um relacionamento ruim, que não era uma pessoa importante, significativa na nossa história, a gente não sente saudade, a gente não sente tristeza, a gente não sente a dor da perda, a gente sente alegria, ai, me livrei, graças a Deus, né? Às vezes até chocante, né? Mas a gente, o ser humano, ele sente isso, porque aquela coisa ou aquela pessoa significava algo ruim para ela. Então, eu gosto muito de pensar que se você está sofrendo por alguém que você perdeu, é porque você teve uma história significativa com essa pessoa, é porque você viveu momentos felizes, momentos que marcaram e talvez até momentos que transformaram a sua história, a sua jornada. Então, a gente precisa, é claro que o luto é sempre um processo, não é um botão que vira na nossa cabeça e muda a nossa forma de lidar com essa situação, mas nos ajuda muito a superar o luto quando a gente começa a praticar gratidão. gratidão pelos anos que eu tive essa pessoa ao meu lado, gratidão por todos os natais que eu pude viver ao lado dela, gratidão por tudo que ela me ensinou, porque a minha história foi, de alguma forma, alterada pela presença dessa pessoa. Então, exatamente por ter construído essa relação tão importante e significativa, é que agora eu estou sofrendo a ausência dessa pessoa, mas eu estou sofrendo, é um indicativo de que eu vivi momentos muito especiais, e a gente precisa agradecer por isso, por esses momentos especiais, e embora a gente possa estar triste, tá tudo certo, não tem problema nenhum a gente estar triste, mas ainda assim, com o coração grato, pela oportunidade de ter vivido ao lado dessa pessoa. E é nesse contexto que aquele texto bíblico se aplica: em tudo dai graças. Às vezes as pessoas falam assim, mas como que eu vou dar graças se eu perdi alguém tão especial? Se essa pessoa é especial, você tem motivo de agradecer por tudo que vocês viveram de especial juntos.
E aí eu cito aqui 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, é um verso que eu gosto muito. A Bíblia, ela é recheada de descrições e personagens que passaram por tremendos sofrimentos, tremendas angústias, né? Então, por isso, quando a gente começou o programa, eu tenho que ficar bem todo dia, isso não é bíblico, né? Esses personagens sofreram, e diz nesse verso, capítulo 4, verso 8 da segunda carta aos Coríntios: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E ele vai dar a razão pela qual a gente não vai ficar assim. E Paulo está escrevendo, né? Por causa da presença de Jesus na vida. E aí lá no verso 14 ele vai dizer: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, essa esperança que a gente tem, Jesus era a grande motivação do apóstolo Paulo, Jesus era a grande motivação da igreja primitiva, e Jesus tem que ser a nossa grande motivação por aquilo que ele fez e pela esperança que se produz nele, né? Então, olhar, como a doutora falou, positivamente, e olhar para essa crença positivamente, né? Que eu posso estar triste, posso, mas não estou desamparado, né? Vou olhar, né, os bons momentos, e eu tenho a bendita esperança na ressurreição, na restauração dos laços que foram interrompidos.
E já que a gente está falando de tirania, né? Com ele não há essa...
Não há, ele não vai colocar um peso.
Não existe esse estado de coisas, né?
Não vai colocar um peso, não vai colocar uma exigência. Ele vai dizer: estou com você, vou libertar você.
Pastor, você estava lendo esse texto aí, quando você começou a ler, me fez lembrar de um outro texto. Jesus, ele falou para os amigos dele, eu acho isso muito lindo, porque Jesus, ele não tinha vergonha de dizer sobre as emoções dele, ele não escondia isso. E aí eu me lembrei daquele texto em que ele disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte.
Uau.
Olha só que interessante, né? Não é fácil a gente dizer isso, chegar para a nossa família ou para os nossos amigos, ali no caso Jesus chegou para os discípulos, né, os amigos dele, e abriu isso daí. E é um ato de muita maturidade emocional, de muita coragem, você conseguir dizer isso: olha, a minha alma está profundamente morte até... profundamente triste até a morte. Então, tá tudo certo a gente colocar isso, porque é até uma forma da gente pedir ajuda, e às vezes a ajuda que o outro vai nos dar não significa coisas grandiosas que eu preciso fazer para ajudar alguém que está num contexto desse. Às vezes é só a minha presença. É apenas emprestar os meus ouvidos, deixar que a pessoa fale, que ela coloque para fora, porque esse é um outro grande desafio, porque às vezes as pessoas falam assim: tá, mas A pessoa vai começar a falar e o que que eu vou, como que eu vou ajudar essa pessoa? Eu não sei nem o que que eu falo para essa pessoa. E eu sempre digo, você não precisa falar nada, você só precisa ouvir. Então, quando você ouve, quando você dá um espaço de fala para essa pessoa que está em sofrimento, você está dando a maior ajuda que ela, naquele momento, ela está precisando. Às vezes o nosso abraço, às vezes o nosso olhar de acolhimento, são coisas que a gente não precisa demandar de grandes esforços e são extremamente significativos para quem está em sofrimento.
Quando eu citei os Salmos e Lamentação, você estava falando, estava pensando aqui. Eles transformaram músicas nos seus lamentos, nas suas dores, né? Isso veio lá do íntimo, né? Eu estou sofrendo, vou transformar isso numa música, né? Eu estava no intervalo aqui falando para a Larissa, né? Eu tenho algumas músicas que às vezes eu começo a ouvir assim, me desperto. Tem uma música do Vocal Livre que é Florescer, né? Que é uma música extremamente assim de alguém que está relatando profunda angústia, tristeza, mas ele vai encontrando em Deus forças para suportar, né?
E pastor, é uma demonstração de estar, né, muito alicerçado nele, né, e com forças, porque a gente lembra também, falando em música e expressar com música, a gente lembra do cativeiro, né? As pessoas estavam tão desalentadas e desanimadas e tristes que elas não conseguiam, nem os instrumentos estavam pendurados nas árvores, porque eles não conseguiam se manifestar com música, né? É impressionante.
E transformar essa poesia numa música, né?
Exato.
Qual que é
É
esse salmo,
hoje
você lembra?
é o
É
Salmo 137.
137, que ele é demais, né? Ele é demais. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, saudosistas, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres. Você sempre
Interessante
teve
isso.
isso, né? E eles, né? Entoai-nos algum dos cânticos do Sião. Como haveríamos entoar o canto do Senhor em terra estranha? Aí ele vai dizer: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. E vai. É uma bela lembrança. Esse é um salmo realmente muito.
Inesquecível. Lari.
Interessante que aí você leu essa parte aí. Os nossos opressores nos pediam para que fôssemos felizes, fôssemos alegres, para que cantássemos, né? E às vezes as pessoas pedem isso da gente hoje também. Ai, você não fica triste, não. Ai, olha, vida que segue, você tem que estar bem, vai sorrir, vai lá, passa uma maquiagem no seu rosto, arruma seu cabelo, vamos ser felizes, vamos sorrir e tal. E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E a gente precisa respeitar o tempo, e há tempo de estar feliz, mas há tempo também de estar triste, estarmos tristes. Há tempo de sorrirmos, mas também há tempo de chorarmos. E eu achei interessante que o Salmo começa aí, eu não vou saber retratar as palavras certinho, mas dizendo que eles sentavam e choravam.
Sei.
E tá tudo bem a gente sentar e a gente chorar, e tá tudo bem mesmo quando as pessoas pedem para que a gente seja feliz, que a gente sorri, esteja sorrindo, que a gente esteja bem, a gente dizer, nesse momento eu não estou em condições de fazer isso. Então, você respeitar o seu tempo, respeitar o seu momento, mas ao mesmo tempo você estar atento, porque esse tempo, o problema é quando a gente começa a viver em função da dor, da lágrima, do sofrimento. Então, o equilíbrio é: eu preciso olhar para aquilo que está me fazendo mal, para aquilo que está me entristecendo, para minha dor, para o meu luto. Viver o luto, viver a dor é importante e é um fator de reestruturar o nosso emocional. Eu vou precisar aprender a viver sem essa pessoa que foi tão importante na minha história. Eu vou precisar agora encontrar uma nova forma de viver e isso vai requerer um tempo. Mas o problema é se eu ficar preso nessa situação. A minha vida precisa seguir, vai seguir de uma outra forma. mas eu preciso seguir. Então, mas ter esse tempo de análise, de reflexão, é extremamente importante e saudável até para eu conseguir encontrar uma nova forma de me reestruturar e de seguir de forma diferente, mas de forma eficaz, de forma significativa.
Até porque, muitas vezes, você é referência, não é? Você é o líder, né? Ou você é o pai, ou é a mãe, né? Ou é alguém que está sendo visto. Como era o caso do povo, né? Eles eram referência.
E aí você acha que você tem que ficar bem, né?
Você precisa se cuidar, claro. Exatamente. Precisa, como a doutora falou ali, buscar o bem-estar.
Né? Esse é um aspecto interessante que a doutora citou, porque nos exemplos...
Respeitando-se, claro.
Sim. Nos exemplos bíblicos, a boa parte deles, a gente tem no indivíduo uma validação pelo que ele está passando, mas a gente não tem um aprisionamento dele naquilo que ele está passando. Essa é a diferença. Eu vou citar aqui o que Paulo escreve na continuação do capítulo 4. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então ele não está invalidando a dor e o sofrimento, a tribulação, mas nós não vamos nos aprisionar diante disso. E aí buscar essas ferramentas, esses caminhos, né? Existe o caminho do processo terapêutico, né? A gente sempre cita isso aqui.
Eu lembrei daquele líder lá que foi lá buscando o psicólogo, né? Inicialmente foi escondido, depois ele...
Foi escondido.
Se abriu. Né?
Ele foi escondido.
Foi, de
foi escondido, disfarçado. Quando ele saiu do carro, ele ficou olhando. Será que tem alguém me vendo aqui?
Ele precisava fazer isso.
Precisava. Então é isso, né? Agora, é lógico, a gente tem que buscar a ferramenta, né? Essa ferramenta é psicoterapêutica, ela é espiritual, ela tem um caminho. Eu gosto da musicoterapia, por isso que eu falo aqui sempre da música, das músicas, né? Coloco uma música, o dia que eu acordo assim, né? Ponho lá, eu gosto muito da música do Wesley, Paz Só em Jesus. Paz Só em Jesus. Então, naquele dia que está na angústia, né? Então, buscar os caminhos. É isso que a gente tem que fazer. Lara, a gente não está deixando você falar hoje.
Não, agora mas eu estou aqui para aprender também, pastor. Eu trago algumas perguntas, né, e o Veri, mas quem tem que falar mesmo é você e a doutora. Mas, doutora, para finalizar, o nosso ouvinte Luiz Melo, ele pergunta o que fazer, então, quando a angústia é maior do que a nossa capacidade de suportar? Teria alguns mecanismos, alguns macetezinhos, pode dizer assim, para ajudar nesse fortalecimento emocional do Luiz?
Uhum. Olha só, Larissa, é muito importante a gente usar uma chave chamada validação emocional, que significa ser gentil consigo mesmo. Então, veja, se essa dor ela está insuportável, se você não está conseguindo carregar, seja gentil com você, não fique se cobrando excessivamente, porque aí você vai colocar um peso a mais nesse peso que você já não está dando conta. E então, se você não está dando conta, você está na hora de você buscar ajuda. Precisa de alguém ou de uma rede de apoio que te ajude a lidar com esse peso que você não está conseguindo carregar sozinho. Além de buscar ajuda, e aí essa ajuda pode ser, muitas vezes vai ser da sua família, vai ser de repente no trabalho, vai ser de uma ajuda profissional, de um psicólogo, às vezes precisa de ajuda de médicos também. Enfim, vai analisar aí, ver que tipo de ajuda você vai precisar, mas precisa buscar ajuda. Outra coisa também, outra orientação importante, é você se permitir sentir. Porque se as pessoas ao nosso redor elas já têm dificuldade em nos deixar ou nos permitir sentir aquilo que a gente está sentindo e quer que a gente esteja sempre bem, né, nessa positividade tóxica, a gente não pode, a gente não deve fazer isso com a gente. A gente precisa respeitar as nossas emoções e nos permitirmos sentir. Então, assim, eu estou triste e está tudo bem estar triste porque está tudo bem também quando eu estou alegre. Então, respeite isso. E às vezes agora na ceia de Natal, pode ser que você não esteja bem. E tá tudo bem se você não estiver bem. Então, respeite a sua emoção E o primeiro passo para a gente entrar num processo de mudança é essa aceitação de como é que nós estamos. Uma outra orientação seria o ajuste de expectativas. Então, em vez da gente prometer uma transformação radical para o próximo ano, né? Olha, esse ano eu não consegui fazer isso, mas o ano que vem eu vou, né? Esse ano eu não consegui fazer nada de atividade física, mas em 2026 eu vou correr, em março eu vou correr uma maratona. É claro que isso não vai acontecer. Então, em vez dessas metas exageradas, se comprometa com micropassos, com micrometas, com ações pequenas, e você vai celebrando essas pequenas vitórias que você vai tendo ao longo do ano, entendendo que o processo ele é tão ou até mais importante do que o resultado final. Porque às vezes você não chegou naquele resultado exato que você estabeleceu, mas quando você olha para toda a transformação que você alcançou ao longo do ano, valeu a pena. Então vá celebrando isso ao longo do ano. Mais uma orientação seria dizer não com consciência. Então, quando você precisar ir a um evento, e agora a gente vai entrar nesse monte de confraternizações que a gente tem que ir, um monte de eventos sociais, e às vezes a gente não está em condições de ir, ou a gente não está com vontade de ir, ou a gente não está bem emocionalmente para ir, respeite a sua condição. E diga não com gentileza, diga não da maneira adequada, quando você achar que deve ser colocado ou não, mas tenha consciência para que você possa estar protegendo a sua saúde e a sua energia emocional também. Uhum. Então, essas são algumas orientações que eu gostaria de deixar aí com os ouvintes nesse contexto aí de final de ano que a gente está entrando agora, dia 1º de dezembro.
Ok, e hoje nós estamos entrando numa semana que vai continuar, viu, doutora? Guarda, que amanhã tem mais. Pastor?
E não esqueçamos que em Cristo Jesus nós temos supridas cada uma das nossas necessidades.
Bênção.
O Senhor tem um olhar para aliviar a nossa dor e suprir aquilo que nos falta.
Amanhã a gente volta. Música.